Então, o Instituto Chico Mendes, com a Brigada de Incêndio, destruiu. Está aqui as fotos. Jogou pelo chão tudo que eu fiz, tudo que eu construí. Com suor, nos meus braços, aquilo que eu tinha direito, eu fiz. E sendo que o próprio Ibama, quando estava ali naquela fiscalização, que ele era Ibama que fiscalizava, mandou que nós construíssemos escritório, cantina, refeitórios, banheiro, tudo. Tudo dentro da lei, dentro da conformidade. De repente chega lá destruindo, e eu acho que isso não é direito. Bom, e passou os anos, nós estamos ali parados. Aquela situação continua caótica do mesmo jeito que começou. Sem nós trabalhar, sem ali de mãos atadas. Eu ganhei uma sentença na justiça, me dando o direito de propriedade, reconhecendo o parque em 75 mil hectares e nada mais, pela inércia e o poder público, mais de 40 anos, sem fazer nada. Mas estão fazendo sim, estão nos embargando, estão maltratando. Nós queremos uma solução para esse problema. O que nós queremos é voltar a trabalhar. O que nós queremos é isso. Nós viemos aqui, a Capital Federal, nos expor esses problemas, expor a nossa situação que nós estamos passando. Não só eu, mas os companheiros que aqui estão, né? Estamos chegando a um consenso. Eu não sei de que maneira que vai ser resolvido isso. Mas o que eu quero é uma solução, o que eu quero é que nós saímos daqui, uma proposta, que já está em andamento, creio que, né? Mas nós não sabemos, é um futuro incerto. Então, o que eu tenho que passar, tenho que falar, é isso aí. E aonde, ali, novamente eu falo, ali na Serra da Canastra, e outra coisa que eu queria deixar claro aqui, queria falar bem claro, é o que eu tenho de falar, que a imprensa vá lá na região e veja a realidade das coisas. Estão mal informados daquilo que anda acontecendo com o estado de Minas, a Folha de São Paulo, né? Falando asneira, as coisas que não devem. Então, eles têm que ir lá, ficar 2 dias na região e andar lá. Dizendo, e eu falo porque eu vi uma reportagem que o deputado Adair Cunha está retalhando, falando baboseira. Né? O que precisava era ir lá. O Estado de Minas lançou uma matéria no Estado de Minas dizendo que as mineradoras de quartzito estavam assoreando a nascente do Rio São Francisco, devastando o Parque Nacional, um parque que não existe. Eu falo baseado na justiça. Ora, nós estamos a 38 quilômetros em linha reta da nascente do São Francisco, na vertente do Rio Grande. É para os senhores verem a má informação da imprensa. E eu acho que o parque está aumentando, igual o senhor presidente do Instituto Chico Mendes, o Romulo Melo. Nós temos que viver em sintonia com o parque, não da maneira que está lá. Porque lá está igual Israel e a Palestina. E isso não vai ter uma solução, vai ter agora, se houver um entendimento, se houver uma saída para todos. Para todos nós, desculpa o meu jeito de expressar, mas eu falo do jeito do povo da Canastra, dali onde eu fui criado, naquela região. Então, a gente tem que ter um pouco de sensatez e nós fazer as coisas que fica bom para nós, para o Instituto Chico Mendes, aí sim, aí nós vamos fazer uma coisa ordenada, uma coisa bem feita, não deixar pegar fogo no parque. Todo ano que o parque pega fogo, queima tudo. Não fiscaliza os 75 mil e vai fiscalizar 200 mil e vai continuar. E isso vai continuar. Então, nós temos que chegar num consenso, né? Uma coisa que fica bom para todos. E torno a repetir, duas coisas, que a imprensa, antes de pôr as coisas no jornal e falar, que não sabe, vai lá na região, aí vai entender. Nós somos minerador, mas estamos sendo perseguidos. Ministério Público, por todos. E não é assim. Então, eu peço que vamos resolver essa situação de uma maneira sensata, que fica bom para todos, do tipo que está sendo conduzido. É isso que eu tenho que falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jorge. Vamos agora ouvir o senhor Reinaldo Sebastião de Almeida, presidente da Associação e Instituição Representativa dos Canastreiros.
Senhores. Alô, oi, oi. Muito bom dia, senhores. Eu quero dizer que, em nome do nosso povo canastreiro, é uma honra e uma alegria muito grande estarmos participando desta audiência pública, que tem um significativo muito importante para a nossa região. Agradecer extremamente a esta pessoa carismática, que é o nosso amigo, se me permite assim dizer, o senador Rodrigo Hollenberg, que nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo durante a sua visita na Serra da Canastra. Diante de toda essa problemática que foi a criação do parque, de tantos conflitos, de tanto sofrimento, então o povo canastreiro ficou um povo muito revoltado com relação a essa unidade de conservação. O doutor Rômulo está expondo uma situação que seria uma solução inteligente e que poderia, sim, ser um benefício tanto para o meio ambiente como para a nossa sociedade, como para os canastreiros. Isso já era uma preocupação nossa, do nosso povo canastreiro, quando nós fundamos a nossa instituição representativa do povo da Serra da Canastra. Porque a nossa proposta seria justamente isso, trabalharmos em conjunto, porque nós entendemos que o manejo que está sendo adotado hoje na Serra da Canastra, inclusive dentro do parque, ele não condiz com a realidade ambiental, ele traz prejuízos, inclusive, para o meio ambiente, principalmente com relação às queimadas, que nós precisamos fazer algumas considerações e estudos técnicos profundos sobre essa questão. Porque nós precisamos distinguir dois fatores, que são incêndios e queimadas controladas. Nós que nascemos ali na Serra da Canastra, nós que somos filhos, netos e bisnetos de canastreiros, nós sabemos que a vida inteira ali se queimou, mas queimava de uma maneira mais atenuada, mais controlada. Então, não havia incêndios, como vem ocorrendo hoje, depois da instituição do Parque Nacional. Nós não estamos, assim, querendo criticar como uma sugestão agravante, muito pelo contrário. Nós já estamos falando em parceria, falando em negociação. Nós estamos aqui dando a nossa sugestão de experiência que nós temos daquele nosso bioma. Então, o que nós queremos é que aquilo continue sendo bonito e cada vez mais bonito que é. Nós somos os mais interessados em manter a nossa natureza bela e harmoniosa. Claro que com a nossa presença. E eu gostaria de deixar registrado que a saída do povo canastreiro, ela é inegociável. Agora, a nossa permanência, sim, é negociável. Tanto é que nós estamos aqui sentando na mesa, é a primeira vez que canastreiros e o governo senta numa mesa de uma maneira harmoniosa. E eu me sinto muito feliz de poder estar participando desta audiência com esse intuito e representando o nosso povo canastreiro. É claro que essa nova situação que nós vamos começar a viver vai ter uma certa dificuldade para que haja uma harmonia ideal entre o povo canastreiro e entre a administração do parque. Porque durante esses quase 40 anos, houve muita afronta por parte deles ao nosso povo da Serra da Canastra. Então, hoje, quando se fala em Instituto Chico Mendes, em Parque Nacional, o povo canastreiro arrepia. Então, nós precisamos mudar isso. E como existe já esse difícil relacionamento, então é preciso que a gente, que vocês, diretores do parque, através da pessoa do Dr. Rômulo, então entendam que nós precisamos sim fazer um trabalho social muito forte na Canastra para que haja esse entendimento. Uma coisa muito de olho no olho, uma coisa muito de cartas na mesa, como o próprio Dr. Rômulo disse, né, sem perseguição, uma coisa com o pé no chão, para que nós possamos, sim, valorizar o nosso meio ambiente e valorizar o nosso povo, que é o nosso interesse. Nessa minuta de lei que está sendo apresentada, ontem nós tivemos uma reunião e existem alguns pontos, o deputado Odair teve presente, que a gente sugeria que fizesse algumas modificações, porque foi uma reunião mais ampla, com a participação de mais canastreiros, inclusive do procurador do município de São Roque, o doutor José Donizete, aqui presente. Eu não sei se já isso está sendo de conhecimento do senador, mas existe a possibilidade de fazer mais algumas considerações dentro dessa minuta. Com relação ao pronunciamento que o excelentíssimo senhor Edson, do Ministério de Minas e Energia, fez a respeito da possibilidade desse órgão estar apoiando alguns projetos que possam vir acontecer na região da Serra da Canastra, isso nos abre até uma esperança que nos daria um conforto, de uma certa forma, muito relevante. Porque nós criamos um programa de projetos para ser implantado na região da Serra da Canastra através de parceria com as universidades. Nós já fizemos contatos primários com a FESP, Fundação de Ensino Superior de Passos, que é uma extensão da UENG, para nós estarmos desenvolvendo projetos de sustentabilidade socioambiental na região da Serra da Canastra. É um programa de projetos intitulado Programa Realizar, feito inclusive baseado no conhecimento e nas necessidades que o povo nativo sente e que acha que tem uma relevância muito importante para a nossa região. Então, eu já gostaria de deixar de público aqui o nosso pedido de apoio ao Ministério de Minas e Energia, através do seu Edson e o Dr. Rômulo, presidente do ICMBio. Nós precisamos, sim, falarmos a mesma língua. Nós precisamos ter, sim, uma relação limpa, uma relação olho no olho. Quando a gente, nessa minuta do que estamos apresentando, do projeto de lei, quando fala da ampla participação do povo canastreiro para a elaboração do plano de manejo, fica uma interrogação. Como que é essa ampla participação nossa? Será que é só de dar sugestões, ou ela vai ter, nós vamos ter direito de exigir que realmente algumas considerações sejam feitas dentro desse plano de manejo? Então, o que nós queremos, assim, é uma participação efetiva mesmo, né? É claro que é muito difícil quando se fala em muita gente, mas para isso nós já temos que pensar em lideranças, começar a pensar em formar movimentos que tenham as suas lideranças e buscar apoio, inclusive, no legislativo, para que as coisas caminhem de uma maneira muito serena e muito atenuada, para evitar as truculências que houve no passado. Eu queria até, eu não sei se seria, acho que até um pouco antiético de nossa parte, mas eu queria deixar uma consideração, uma sugestão, porque houve um conflito muito grande até hoje entre o pessoal do Parque Nacional e os moradores da Serra da Canastra. Eu acho que seria de bom senso se houvesse, não querendo perseguir ninguém, prejudicar ninguém, mas para haver uma condição de ter uma harmonia maior dentro da Serra da Canastra e mais rápida, que alguns funcionários que hoje estão lotados no Parque da Serra da Canastra fossem remanejados e substituídos por novos funcionários. Vida nova, gente nova, é o que nós propomos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Reinaldo. E passo agora a palavra ao senhor André. André. Peraí, vou chegar lá. André Picard. Luiz Braga Picard, articulador isso. Voluntário do Programa de Revitalização do Rio São Francisco e ex-secretário de Meio Ambiente do município de São Roque de Minas.
Primeiramente, cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg pela realização dessa audiência pública. Agradecer ao deputado Odair Cunha pelo empenho que já há 5 anos ele vem se dedicando a essa questão da revisão dos limites do Parque Nacional da Serra da Canastra. Agradecer ao deputado federal Carlos Melles, que não está presente aqui, mas é um dos autores do projeto de lei que dá início a essa discussão e que provoca essa audiência pública. E a todos aqueles que assinaram esse projeto de lei, que contribuíram para isso, especialmente as equipes do deputado Odair Cunha, do deputado Carlos Melles, do deputado Fernando Gabeira e do deputado João Magalhães, que colaboraram muito para que a gente conseguisse fazer com que esses projetos de lei fossem aprovados na Câmara dos Deputados e chegassem aqui ao Senado Federal. Eu, apesar de já ter dito isso em algumas outras oportunidades, vou repetir, sendo bem breve dessa vez, o histórico desse conflito com relação aos limites do Parque Nacional da Serra da Canastra, para que pessoas que estão presentes aqui pela primeira vez entendam como é que se deu essa diferença de interpretação a respeito dos limites do parque. É importante que as pessoas saibam disso, porque parte da imprensa, eu não gosto de generalizar, porque existem honrosas exceções, inclusive a TV Câmara, que tratou com muita seriedade esse assunto. TV Senado, é claro, desculpa, que tratou com muita seriedade essa questão dos limites do Parque Nacional, diferente de outros órgãos de imprensa que se deixaram influenciar por informações que não eram verdadeiras ou que não eram completas a respeito do histórico que nos traz até aqui hoje. Em 1972... o governo federal cria, através de um decreto, o decreto 70.355, um parque nacional com aproximadamente 200 mil hectares na região da Serra da Canastra. No artigo 4, esse mesmo decreto autoriza o IBDF a excluir áreas que ele considerasse de alto valor agricultável. Não se fez nada desde a criação do parque em 1972 até o ano de 1974, quando são publicados outros 2 decretos-leis relativos a essa unidade de conservação, o decreto 7446 e o decreto 7447 de 1974. O primeiro declara de interesse social, preste atenção no que eu vou dizer agora, para fins de reforma agrária, 106 mil hectares na região da Serra da Canastra para que fossem desapropriados a título de reforma agrária. Por que isso? Porque assim o governo não teria que indenizar as pessoas com dinheiro. Os proprietários que vieram a ser desapropriados naquela época receberam títulos da dívida agrária resgatáveis após 30 anos. Significa que as pessoas perderam o seu sustento e receberiam a sua indenização 30 anos depois. Passados 30 anos, muitos não haviam recebido ainda, porque haviam ações na Justiça que discutiam, entre outras coisas, o valor das indenizações. Teve gente que, ao receber a indenização pela sua terra, recebeu o valor por hectare equivalente ao preço de um lápis. Não foi nem de uma caneta descartável. Foi o valor de um lápis por hectare de terra. E no decreto que declara de interesse social 106 mil hectares para fins de reforma agrária, já foi excluído todo o complexo sul do parque, que a gente chama de Chapadão da Babilônia. Porque vários proprietários de terra no Chapadão da Babilônia acabavam, há pouco tempo, de ser expulsos das suas terras para a criação do Lago de Furnas. Essas pessoas estavam migrando para lá, fugindo de uma desapropriação, e já iam sendo vítimas de outra desapropriação, onde elas não seriam indenizadas. Foi para fazer justiça a essas pessoas que o então ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, decidiu, no ano de 1974, como previa o artigo 4 do decreto que cria o parque, já excluir 94 mil hectares da área prevista de 200 mil para a criação dessa unidade. Em 1977, né, já iniciado o processo de desapropriação de terras na Serra da Canastra, né, e considerando que esse processo já estava concluído, o IBDF contrata a Fundação João Pinheiro, uma instituição lá de Minas Gerais, para fazer o memorial descritivo e o levantamento topográfico da área do Parque Nacional da Serra da Canastra. A Fundação João Pinheiro, para isso, contrata uma empresa chamada Zenit Engenharia. Ela faz esse trabalho em cerca de um ano. Em 1978, é apresentado o resultado desse levantamento topográfico e do memorial descritivo.